Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3, o 3 por extenso, central, TRS, titulares apostos na mesa. Boa noite, Leandro e a mim.
Boa noite, Pelégio. Eu tô a postos na cadeira.
Na cadeira. É. Na mesa
se
que eu digo.
Se eu tivesse
sentado
à mesa, o Chico Malta daria uma bronca em mim.
É verdade.
Por vandalismo, baderna e destruição do patrimônio.
Sim. Você não violência.
Está com, você não está com máscara?
Sim.
Contra
violência.
Gás? Você não está com a cara coberta?
Não, não estou com a máscara e meu rosto é muito pouco corriqueiro. Eu corro muito risco de ser detectado no meio da multidão.
Você poderia ter a prisão preventiva decretada.
É possível, sendo ele um advogado, certamente tem muitos contatos.
Tá certo. Boa noite a mim. Aliás, bela camisa sua, uma camisa metade preta, metade vermelha.
Muito obrigado. Camisa do campeão argentino, que vai disputar em breve a super final contra o campeão do que é o primeiro turno argentino, Vélez Sarsfield. Newell's e Vélez, um duelo interessante, o grande jogo do ano no futebol argentino.
O Newell's já está na Libertadores ano que vem?
Já está na Libertadores ano que vem. E tá na Libertadores desse ano ainda, né?
Ainda é verdade.
É um dos quatro sul-americanos que tem chance de conquistar o mundo.
E já carimbou o passaporte para Libertadores 2014.
É.
Tá certo.
Boa
e
fase,
já,
né?
E já que ele foi citado, boa noite, Chico Malta.
Boa noite, Pelege.
Tudo bem?
Boa noite, Leandro e a mim.
Boa noite.
Boa noite, demais titulares.
Demais titulares.
Demais titulares. Quer que eu dê um destaque, sem destaque?
Por favor, só fica à vontade.
O destaque é um destaque negativo, que um governo acaba de confirmar o custo da Copa 2014 na bagatela de 28,1 bilhões de reais.
E qual era o orçamento?
E segundo diz aqui o Vitor Biner, vai subir.
Com certeza,
vai subir tudo, né, Vitor? Vai subir o orçamento, vai subir a paciência, a pouca paciência que nós temos, que temos há muito tempo e que agora algumas pessoas acordaram de um sono profundo. Então vai ser duro de engolir. E esse orçamento, obviamente, tá incluído gastos com aeroportos, com mobilidade urbana e os estádios, mas eu acho que os estádios representam mais de 8%, né? 8 bi, né? 8 bi dessa fatia aí.
Pois é.
É dinheiro pra burro que poderia resolver vários problemas desse país.
Com certeza. Rodrigo Monteiro de Castro, boa noite.
Boa noite, Pelé, Leandro, Chico, Vitor.
Boa noite.
O curioso é que a gente só vê os estádios, né? O resto não aparece muito. Eu só não sei, Chico, 28 bi, qual era a referência, qual era o orçamento inicial? Porque é uma boa comparação, né? Para ver o quanto que se excedeu aí.
Sabe, tem uma... Essa coisa que a gente vê nos tuiteiros por aí, né? Eu ouvi uma frase uma vez e já não lembro mais de quem foi.
Então vou te falar.
Os estádios da Copa foram construídos. Agora só falta construir um país decente e justo ao redor deles.
Rodrigo, o orçamento estimado inicialmente era de 33 bilhões. Então ainda tem bastante... dinheiro para queimar ainda, para chegar no orçamento.
Mas era de 33, tem certeza?
É.
Desde
tá
o início, foi isso?
Tá aqui, tá escrito aqui. Na página da ESPN Brasil.
Já vou aproveitar e dar meu boa noite a todos.
Boa noite,
Leandro, Chico, Rodrigo, para emendar no assunto. 33 bi, mas a gente aí tá contando a reforma de todos os aeroportos, como por exemplo o de Cumbica, a construção do novo aeroporto aqui em São Paulo para que as pessoas conseguissem chegar, com todas as obras de mobilidade urbana, que se fossem executadas tal qual é a prioridade da sociedade... A gente não teria um grande problema, eu não vejo assim, um grande problema nisso. Só que a Copa do Mundo já está sendo um escárnio quando a gente fala de dinheiro, porque, sempre relembro, eu sei que eu sou chato, repetitivo, a promessa feita para o Ricardo Teixeira, para o país, quando aconteceu a candidatura, realmente eu não acreditei, questionei na época, quando aconteceu a candidatura, foi da construção de todos os estádios pela iniciativa privada. Então, cada centavo colocado em estádio é um centavo de dinheiro jogado fora e fora do prometido também. Estamos falando aí de mais de 8 bilhões de reais.
Fomos enganados.
Fomos enganados.
Mais uma vez.
Ah, fomos enganados, é, fomos enganados. Eu sabia que ia ser enganado, né? Assim, mas tudo bem. É, e eu ouvia muita gente falando, não, será um grande exercício de cidadania para o Brasil. O Brasil está crescendo economicamente e merece essa oportunidade.
Será um grande avanço.
Será um grande avanço. E, na verdade, a gente sabe que a gente precisa primeiro avançar para depois colocar o dinheiro e se comprometer a fazer uma situação dessa. Eu não estou falando de avançar economicamente, estou falando de avançar em termos da ética de uso do dinheiro público, da prioridade do que é administração pública, o que é prioridade para a administração pública. Quer dizer, a gente vai ter um legado. Acho que a gente vai ter um legado. Que é exatamente o legado da indignação. É o que eu gosto de chamar de legado Dr. Sócrates. Porque as pessoas ficaram tão indignadas por conta de várias situações, e desta também, que passaram a perceber que podiam fazer alguma coisa. E depois de perceber isso, notaram que elas podem mudar as coisas. Eu acho que esse vai ser o nosso grande legado.
Tá certo.
E Vitor, assim, para você ficar ainda um pouco mais revoltado, o nosso presidente da FIFA, o senhor Joseph Blatter, disse que o futebol é mais forte que a insatisfação das pessoas. É, tudo isso vai se acalmar e tudo vai ser normal para a Copa do Mundo.
Esse foi o pensamento dos políticos brasileiros ao longo de toda a história. É, espero que o Blatter esteja errado. O futebol não é mais forte, mas o futebol tem sim o poder de acalmar as pessoas, ou pelo menos sempre teve o poder de acalmar as pessoas. Agora, pelo que eu tenho notado das manifestações ao redor dos estádios na Copa das Confederações, cada vez mais a quantidade de pessoas que fica a cabo com o futebol diminui. Né, gradativamente vai diminuindo, e esse pensamento explica muito bem o que é Joseph Blatter, um sujeito que administra uma entidade que deveria divulgar e levar o futebol para cada cidadão do planeta, mas que elitiza o futebol. Um sujeito que deveria enxergar o futebol em primeiro lugar como esporte, mas enxerga o futebol quase apenas como se fosse um negócio. Tem algumas ações esportivas. Um sujeito que deveria, por exemplo, fiscalizar uma CBF, cobrar da CBF um calendário decente do futebol, contando federações estaduais, para que o futebol tivesse mais qualidade aqui, mas que não está nem aí para isso. Está preocupado em pedir para o seu secretário-geral, o mesmo que foi demitido da entidade, né, por causa do descumprimento de uma cláusula contratual, pelo menos foi assim que avaliou a justiça norte-americana, onde ele foi condenado com a Mastercard para substituição pela Visa, para ser da FIFA, a empresa. Quer dizer, pediu para esse sujeito cobrar do Brasil as obras, e esse sujeito falou que falou em março do ano passado que a gente merecia um chute no traseiro. A gente está colocando dinheiro de impostos em estádios, dinheiro que fora prometido, que não seria colocado. Quer dizer, tudo deveria ter um limite. Eu acho que a única, então a coisa está muito clara, só a reação da população pode colocar esse limite. Porque se depender de governantes, de qualquer partido, seja na esfera estadual, municipal, federal, isso não vai acontecer. Se o povo colocar os governantes, ou cobrar dos governantes as coisas que devem ser feitas, talvez alguma coisa aconteça.
Vitor, tem um blog que eu acesso todos os dias, um blog jornalístico francês, chama Rua 89.
Não, peraí.
É de esquerda, muito bacana.
Mas tem que falar em francês.
E ele tem uma charge muito bacana, que está o povo protestando aqui assim no meio da rua, com cartazes e tal. Aí um cara fala, ó, pega uma bola e joga assim, a bola em direção a eles, e eles não se acalmam. Aí eles, dessa vez não tá funcionando.
Isso é o quê? Uma charge?
É uma charge.
Por favor, depois você me passa, vamos dar o crédito e vamos colocar no blog.
É, tá, muito legal essa charge.
É um site francês?
É. Como se fala em francês isso daí?
Rua 89.
Não, em francês. Não,
em francês, por favor.
Não, vai, gente.
Rodrigo.
Vocês querem tirar essa rua da minha cara? 89. Você tira de outro jeito.
Aliás, sabia que o Chico nunca teve o Rodrigo quando morou na França e veio pro Brasil? Ele tinha vergonha de falar francês na frente da gente.
Que gozado, né?
É uma bobagem, né? Eu não sei se hoje em dia ele fala, ele fala porque...
Qual o problema de saber francês?
Ele tá morando numa multinacional francesa e, obviamente, ele tinha que falar muito francês, né, porque ele foi diretor jurídico da empresa na América do Sul. E o Chico... É, até fala francês, eu não sei porque tá com essa...
Até fala francês, foi ótimo. Até fala português.
Por que você tá com essa frescura agora? Como é que é Rua 89 em francês? Eu quero saber.
Rua 89. Rua 89.
Rua...
Vou botar no Google Tradutor aqui.
É pra, tirar sarro da gente, Rodrigo. Não cai na pilha dele.
Sarro, nada. É bonito.
Segue o enterro, Pelegi.
Vamos seguir o enterro aqui, então. Você que acompanha a gente pelo facebook.com/central3. Ou também pelo Twitter, twitter.com/central3. Com a gente, o Marcelo Marco, acompanhando aqui o programa. Tem um tal de... não dá pra ler nada. Só tem símbolos aqui. Dá pra ler Leto aqui no meio de tudo aqui. O Thiago Freitas com a gente. O Cadu Lemos. O Alessandro Coruja, a Eliana, o Júnior Rioli e a Maria Júlia, todos acompanhando a Central 3 pelo Twitter.
Ô, diga. Pelé, você sabe que o francês, ele tem um negócio de... ele faz as contas, por exemplo, 80 é 4 vezes 20. Então, é, rua 89 é rue 4 evan, quer dizer, 4 vezes 20, 4 20, 4 evan.
Sim.
Rue 4 evan. Neuf, é isso?
Mais ou menos. Isso é possível para falar com algum tipo.
Parabéns, parabéns.
Muito bem, muito bem.
Como é que é, Leandro?
Muito bem.
Rue 4V Neuf.
Isso aí, você. Rue 4V Neuf. Você recebeu ajuda de algum ouvinte?
Google Translate.
Tá certo. E com a gente também no Facebook, curtindo o programa, curtindo a programação da Central 3, a Andressa Mello, Alcides Célia, Cláudia Alves de Souza, Rose Correia Índia, Andréa Mello, Wellington Franklin, a Evani Duarte, Paola Alcobaços, Carolina Mendes.
Quantas moças, hein?
Que Edileuza Campos, beleza. Paulo Roberto Santana, a Maria Batista e Pérola Correia.
Pelegi.
Voltou? Diva de Vitor Biner.
Pelegi. Diva do, não, diva do programa, Pelegi. Não minha.
Temos hoje a volta de Matheus Gregório. Matheus, boa noite, Matuza. Matuza. Ó, Matuza, que você não estava lá no domingo lá, sentimos a sua falta.
Matuzovski, o símbolo da perestroika do autônomo.
Ele não vale nada, Matuza. Ele não vale nada.
Quem tá com a gente aqui também, Maria Lúcia Pereira.
Conhecido como minha mãe também.
Tá.
Manda um beijo pra ela.
Ela colocou aqui a mãe do Yamin.
A mãe do Yamin.
Yasmin. A mãe do Yamin aqui também. Seja muito bem-vinda, dona Maria Lúcia. Vamos falar um pouquinho de futebol. Copa das Confederações. Tivemos no sábado Brasil 4, Itália 2. Filipão fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Algo a se comentar? É a perspectiva para a semifinal?
Então, eu pelo menos, eu no meu blog, no meu trabalho, eu tenho menosprezado totalmente a Copa das Confederações. Porque eu acho que não vale nada, mas se fosse só isso eu teria escrito sobre mais partidas, comentado mais jogos, mas principalmente pelo que está simbolizando para mim, tá? Quando a gente fala dessa preparação para essa Copa do Mundo e esse uso de dinheiro nos estádios. Então eu estou levando muito em conta a preparação para a seleção brasileira.
Está valendo muito para o Brasil, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida nenhuma. Está sendo extremamente útil. Eu quero lembrar algumas pessoas, os que criticaram muito o Filipão na hora da escolha, e achavam que o time do Mano Menezes estava pegando no breu e não estava. Tinha um monte de problemas defensivos e o ataque... ele tinha uma movimentação interessante, mas faltava mostrar alguma coisa contra equipes grandes, jogos mais complicados... que o Mano Menezes ficou 2 anos e pouco na seleção brasileira e teve também um período com os jogadores da Copa América. O time praticamente não evoluiu. Tá? Então, a Copa das Confederações servia para o Brasil formar uma base, tomar um rumo e, dela em diante, se fortalecer para chegar na Copa do Mundo com chances reais de ser campeão. Esse trabalho já está feito. Então, isso é mais importante. O resultado contra o Uruguai... para mim fica em terceiro, quarto, quinto plano, para mim não é uma coisa importante. Obviamente, se a seleção conseguir jogar bem mais vezes, se passar pelo Uruguai, principalmente se enfrentar a Espanha, é mais difícil o Brasil vencer o Uruguai, apesar de ter um pequeno favoritismo do que a Espanha derrotar a Itália, lá sem Balotelli, a gente não sabe se o Pirlo vai estar inteiro, o cérebro do time, o De Rossi, principal da marcação, também não está inteiro, quer dizer, é uma Itália que ainda não está totalmente pronta, mas já tem uma base, sem alguns dos principais jogadores dessa base, para enfrentar uma seleção brasileira que está começando a preparação. Ainda está engateando, por isso que a seleção brasileira vai oscilar. O Brasil pode fazer uma partida boa, como diante da Itália, ou pode jogar mal, como aconteceu contra o México, porque a sequência de jogos, de treinamentos, é que vai dar ao Brasil a capacidade de repetir mais vezes o que ele faz de melhor e desenvolver algumas potencialidades. Sobre o jogo em si, eu acho que é um jogo bem difícil para o Brasil. O Uruguai, apesar também de oscilar bastante, tem o time pronto, né? A zaga não vive um grande momento, o Cavani não vive um grande momento, mas o Cavani é muito perigoso. Ali eu acho que pesa bastante da camisa, da história, de um jogo de escolas que, quando se enfrentam, as coisas normalmente ficam equilibradas.
E o Luis Suárez também, que é perigoso, né?
Suárez, para mim, é um dos melhores atacantes do mundo. O Forlán, que é um grande finalizador. E que, nos últimos tempos, tem jogado melhor pela seleção uruguaia do que nos clubes por onde passou. Acho ali que...
E o Dios?
O Lugano tá mal.
O Lugano tá mal. E o Diego Pérez, que eu sou muito fã, que é o primeiro volante do Uruguai.
Esse cara é bom demais.
Mas ele também
tá jogando
com,
bem.
Também tá com, tá com menos vigor do que pouco tempo atrás.
Esse eu queria
um pouco do punch.
Esse eu queria no São Paulo, Diego Pérez.
Eu também queria no Palmeiras.
O Palmeiras também ia bem? Agora o Uruguai... O Uruguai tem uma coisa de marcar o meio-campo que eu acho funciona muito bem. Se quando retoma a bola ali, os três da frente fazem a diferença. E o Brasil... Contra a Itália, ele só não teve uma atuação digna da gente aplaudir em pé, porque ele cometeu muitos erros de marcação na bola aérea e alguns erros de cobertura. E foram exatamente dessas jogadas que tomou o gol e quase sofreu o empate, né? Porque o primeiro gol é um chutão direto do Buffon e o Brasil perde a primeira bola de cabeça. E aí tem um erro na cobertura do Marcelo, né? Pro Diamante entrar e fazer o gol. O segundo gol foi um descanteio. O terceiro tomou a bola na trave também, no cabeceio.
Quase tomou. Eu acho que o gol foi do Giacchierini.
Do Giacchierini?
Giacchierini, né?
Foi do Giacchierini o primeiro gol?
Do Giacchierini. E... Eu vou gostar, mas acho que foi do Giacchierini e o...
Acho que foi do Diamante, mas vamos lá.
O Dante vai pra quebrar um tiro de meta, ele vai pra fazer a falta. E o bola até ele escora. Ele dá um toque de letra maravilhoso, né? No passe.
Mas sabe o que eu acho
que é? O Dante fez o gol, mas jogou mal.
Foi um erro da cobertura do Luiz Gustavo ali.
Então, mas sabe o que eu acho, Vitor? E concordo com você que a base existe, o Luiz Felipe Scolari fez um belo trabalho.
Rapidamente,
ele conseguiu resgatar ali um time que estava se perdendo, sem credibilidade, jogadores sem credibilidade. Eu acho que o esquema dele, que é o único que acho que ele poderia colocar em prática, e o time hoje, acho que tem, quando pegar seleções realmente preparadas, porque vamos lá, a França veio em frangalhos, eu não tô querendo criticar.
A França
tá?
Não.
Da França, o amistoso.
Ah, sim,
tá?
Sim, não, o amistoso.
Depois o jogo contra o Japão, tinha que ganhar mesmo. E a Itália, uma Itália que foi se despedaçando ao longo do próprio jogo. Né? Os laterais do Brasil são um grande problema, ou dois grandes problemas. Eu acho que eles marcam muito mal, eles atacam sem grande eficiência. Eu acho que eles...
Marcelo foi bem no último jogo na frente.
Foi médio. Médio na frente. Tudo bem, ele fez uma jogada, mas toma todas nas costas dele. Isso faz com que os dois volantes eles fiquem muito recuados, não tem uma aproximação do Oscar, e o Brasil perde o meio de campo. O Brasil está chegando pelas laterais e sem muita eficiência, na minha opinião. Por quê? Porque a gente está jogando com seleções que, ali, aos trancos e barrancos. Eu acho que pegar as seleções estruturadas com um meio compacto, que não vai deixar o Brasil fazer as descidas que tem feito, e com os jogadores... desculpe aqui uma crítica, mas eu acho que, por exemplo, o Daniel Alves é um jogador que disseram que ele é craque e ele acredita. Ele é um jogador que marca...
É um bom jogador.
Você acha ele um bom jogador?
Bom jogador.
Bom jogador.
Acabou. Se você souber usar as características dele. No bom Barcelona jogador. Ele é um jogador realmente bom.
No Barcelona você tem 10 caras que vão trocando de posição e ele está sempre com grandes coberturas, coisa que no Brasil você não vai conseguir nunca.
Quem marcou gol foi o Giacchierini.
O Giacchierini.
Só alguém sabe dizer, o Cassano não foi convocado. Ele tá machucado, opção do técnico.
O Cassano. Ataque, não, né? Ele fez uma temporada bem fraca na Itália.
Ele é complicado. Né?
Ele é um jogador complicado, ele é extremamente temperamental.
Quem que vai jogar? É o Gilardino?
O Gilardino é banco.
Mas o Gilardino cortado.
Gilardino.
Os atacantes. Cassano e Balotelli em uma seleção só é jogo duro, hein?
Os atacantes. Imagina parceiro de quarto.
Os atacantes convocados para a Copa das Confederações são Balotelli do Milan, e o Charaui do Milan, Gilardino do Bolonha e Jovinco do Juventus. Esses são os atacantes.
Eu aposto primeiro o Charaui, eu acho.
E o Cassano teve um problema de AVC,
mas ele vai ficar
né?
sem atacante de referência. Sim. Sendo que a Itália joga com 9 atrás, sem a bola, né?
É Itália.
E com um jogador com um atacante, o Balotelli ficava de referência, centralizado, esperando.
É o Charaui ou o Gilardino.
Se é o Charaui, vai mudar bastante.
Agora, só pegando uma coisa no gancho do raciocínio, Rodrigo, quero saber o que o pessoal pensa aqui. Você fala sobre as seleções que o Brasil pegou que realmente não estão na melhor forma. Aí você fala, quando o Brasil enfrenta uma seleção...
Não estou criticando.
Entendi. Quando o Brasil enfrenta uma seleção de verdade.
Não é motivo para tanto otimismo assim.
Não, mas quando o Brasil for enfrentar uma seleção realmente forte e pronta. Fora a Espanha e a Alemanha, quem mais tem no mundo para você achar que joga um futebol tão assim? Não tem. Eu acho que a gente tem que...
Depende, Vitor. Eu acho assim, a França. Uma França bem estruturada não teria sido o que foi. Vai pegar a Inglaterra. A própria... Você mencionou a Espanha, né? Argentina, Eu acho que não é assim tão fácil, sabe?
Não, é, fácil não é.
Eu acho assim que é um motivo, sim, o brasileiro tem que estar feliz, porque há um padrão, há um time. Ele conseguiu repetir um time 3 vezes consecutivas.
Nenhuma coisa.
E ele conseguiu também, acho que, estabilizar um jogador que, para ele, eu acho que ele não vai sacar, que é um jogador importante no esquema dele, que está claro, que é o Hulk. Né? Então ele está montando o time dele. Agora, é um time que tem problemas sérios nas laterais e está fazendo com que dois jogadores ou o meio de campo que pode avançar, que tem qualidade e pode ganhar, enfim, eu acho que hoje um time se ganha de uma certa forma no meio de campo. Veja a Espanha. A Espanha domina aquilo lá, é totalmente impenetrável. Você
não tem time pronto, há muito tempo.
Mas é o meio de campo que eles...
É porque você pegasse a Espanha do meio campo pra frente, o Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro e o Villa, é o Barcelona.
Mas o esquema do Filipão não é um esquema para ter um... O Filipão, me corrija se eu estiver equivocado, ele optou por jogar pelas laterais.
Rodrigo, aproveitando, você acha que quem está devendo nessa seleção aí é o Oscar?
Então, eu acho que o Oscar está, sem dúvida, mas eu acho que ele está sendo sacrificado por esse esquema.
Sim.
Então, eu acho que os dois volantes, eles jogam muito recuados. O Oscar recebe a bola quadrada. Eu não, o Oscar não é o meu preferido. Oh.
Eu gostava quando o Oscar jogava com o Luizinho.
Ou o Dario Pereira.
Realmente ele jogava muito.
Isso aí.
Jogava demais.
Matou. É isso aí.
Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o Filipão, ele é um ótimo técnico...
Agregador?
Não, no plano psicológico.
Agregador.
Ele...
Taticamente está funcionando. Pera com isso.
Mas eu acho que ele taticamente ele ficou um pouco parado no tempo.
Por quê? O Brasil joga 4-2-3-1, tenta marcar a saída de bola.
Mas pro Filipão, o lateral é lateral... O volante é volante, o centroavante é centroavante, e a mulata não é a tal, como diria
às vezes inventar,
Caetano Veloso.
Às vezes inventar não, eu não dá acho, certo.
Eu discordo, Vitor. Ele joga com 4, 2, aí um parado lá na frente.
De mim,
não existe,
dele.
Do Vitor. É. Não existe conexão entre Paulinho e é difícil essa conexão. O Oscar recebe a bola sempre descostas. O Brasil só avança pelas laterais.
Eu acho que a saída de jogo do Brasil acontece mais pelas laterais do que pelo meio, mas o esquema do Filipão gosta de 2-3-1. Sabe quem é o jogador que mais fez faltas na Copa das Confederações inteira? O Neymar. Porque o Neymar marca muito.
Mas aí, tem que fazer uma pergunta. O Brasil ataca mais pela lateral ou atacou mais pela lateral no jogo que o Paulinho não jogou? Que foi o jogo contra a Itália.
Desde o início a gente comentou aqui.
Porque no primeiro...
Você aqui, eu tô ao meu lado.
Mas no primeiro e no segundo jogo eu achei que o Paulinho chegou legal, o Oscar apareceu bem. E com o jogo contra a Itália, o Hernanes fez, pra mim, um ótimo jogo. Sem chegar tanto na área, distribuindo bastante a bola, mas sem chegar muito. Dando suporte para que os laterais avançassem. E o bom jogo dos laterais, chegando no ataque lá na frente, fizeram com que o Fred tivesse um bom rendimento. Ou ajudaram
o Fred foi mal, hein? Eu acho
você achou que foi mal?
Acho que ontem ele jogou contra o time melhor.
Eu achei que ele foi melhor em campo.
Contra o Itália jogou melhor. Mas os outros jogos ele vinha mal.
Agora, três jogadores para essa posição. O reserva imediato do Oscar é o Jadson.
Deixa o Oscar.
Ao meu ver, não tem a qualidade. Não tem a qualidade do Oscar.
Eu acho que o problema não é o Oscar.
Eu acho que Jadson merece um...
Você acha que não é o Oscar?
Entrosamento.
Uma entrada no segundo tempo, nos últimos 20 minutos, eu acho que ele merece, o Jadson. Merece ser testado mais, o Jadson.
Tá. Aí dois jogadores pro meio campo do Brasil que não foram convocados. Vocês acham que o Kaká tem vaga nesse time e o Ramires também? Dois que o Filipão preteriu e não levou pra Copa.
O Ramires é um problema disciplinar. De não ter se apresentado. Tem futebol pra jogar na seleção brasileira. O Kaká depende de qual. O Kaká dos bons tempos joga fácil.
O Kaká de hoje.
O Kaká de ultimamente, ele até pode participar, mas não é uma...
Uma coisa é ter futebol.
É uma obrigação.
Futebol tem, mas não é nenhum absurdo ele
o
não
tá. O Kaká eu acho que tem grande chance de ir pra Copa, porque o Carlo Ancelotti vai dirigir o Real Madrid agora. Que foi o técnico dele no Milan e sabe exatamente o que extrair do Kaká. O Kaká provavelmente vai jogar, é o que se espera, e ele tem tudo pra aparecer na reta final.
Mas ele conseguiu jogar naquele Milan que era um 4-4-1-1. Ele era o 1 e ele criava todas as jogadas, chamava a atenção de 2-3 marcadores. Só que nesse 4-4-1 que o italiano sabe usar, com duas linhas paralelas, os jogadores saíam com a bola, fora o Kaká do meio campo. Era nada mais, nada menos.
Tinha um Pirlo
que
tava
voando.
Que o Pirlo
do Seedorf. Né? E aí tinha o Gattuso, que era o principal jogador de marcação, e o Ambrosini, um pouquinho mais adiantado, completando essa linha de 4.
Aliás, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Pirlo tá entre os 5 melhores jogadores da Itália dos últimos 10, 20 anos, assim?
Eu tenho 20
anos. Nos últimos 20 anos, sim.
Sim, né? Sim. Fácil, eu acho que ele é um grande jogador, né?
Eu tenho 28 anos. O Pirlo é um dos 10 ou 15 jogadores mais talentosos que eu já vi.
É um grande jogador.
O Pirlo, né, jogando bola, parece que jogar futebol é a coisa mais fácil do
mais
mundo.
Fácil.
Ele, ele tem um lançamento muito preciso.
Nos últimos 20 anos, dele, passe de bola.
Acho que fácil o Maldini, que ainda
jogou no final
de carreira. Baresi, acho que é antes dos 20 anos.
Não, o Baresi estava em 94.
Tá, Baresi encerra a carreira 94, em 94.
É.
Então o Baresi em final de carreira, tudo bem, porque o Baresi foi o melhor zagueiro que eu vi jogar na minha vida. É, Maldini.
Vai estar competindo aí com o Baggio, com o Maldini.
Eu gosto mais dele que o Baggio.
E depois disso... Não...
Tem o Totti, que eu acho que é um jogador que merece jogador.
Espetacular jogador.
Respeito. Não esqueçam do Lombardo, carequinha, ponta direita.
Mas aí já Mancini, é mais velho, né?
Senhores.
Não entraria, mas pela Copa do Mundo, que pesa muito, se fosse no Brasil, seria colocado o Cannavaro. O zagueiro baixinho, que jogou demais na Copa do Mundo, que a Itália foi campeã.
Sim.
Então aí você coloca pela Copa do... jogar muito nas vezes, mas você coloca... Tem um título mundial.
Cannavaro!
Tá entre os cinco.
Tá entre os cinco,
tá,
né?
Entre cinco, fácil.
Rafael Castro, não sei se você conhece, Rodrigo. É,
deve tá vibrando acaba de, ele acaba de São Paulo.
Ele tá vibrando. Ele fala, ele tá se bronzeando agora.
tá
ele,
tá
ele escreveu aqui, Totó Esquilate.
É anterior, né? Mas é anterior, né?
Mesmo assim.
Mas não entra.
Posso contar uma historinha rapidinho do Totó Esquilate?
Você é patrão, você manda no programa.
Eu não mando nada, cara.
Não sei se você reparou uma coisinha. O Vitor hoje, pra surpresa geral, está de... Juventus.
É verdade. E não é da Moca, hein?
Na verdade, é o casaco mais quente que eu tenho, eu não... não tenho nenhuma simpatia pela Juventus Turim, só ganhei o casaco do meu pai e presente de
posso
pai você
uma,
não dá.
Posso fazer uma pergunta?
Só um abraço aqui, ó, quem tá curtindo a gente, além do Matheus Gregório pelo Facebook, Helena Patti Jorge e André Pescarmona.
André Pescarmona.
Monstro. Né? El Tiburone.
Monstro.
E em italiano, Rua 89 é Estrada 89.
Até o final do programa. Não,
em italiano, tipo, fala sem vergonha. É? Estrada 89.
É.
E La Cage.
É o biquinho.
É porque eu conheço os amigos que eu tenho.
Em russo depois, viu, Leandro, por favor.
Em russo?
Tá. Diga, Leo.
Tem uma historinha legal do Totó Esquilate, quando ele foi jogar na... Ele é siciliano. E tem uma fábrica da Fiat lá na Sicília, da Alfa Romeo, que até fechou, não existe mais essa fábrica. E na época ele morava ao lado dessa fábrica, e ele roubava os pneus da fábrica da Fiat pra,
ah, que beleza,
pra vender. É, Sicília é um lugar um tanto quanto...
Peculiar.
E ele roubava esses pneus pra poder revender depois. Ele era um menininho assim de rua, assim... E depois ele foi jogar na Juventus, quando o Torino, a torcida do Torino, ficava cantando uma música tipo Rubale, Esquilate, Rubale, rouba eles, Esquilate, rouba eles. Porque a Fiat é da Juventus. Só pra...
Familiar.
Pitadinho histórico.
Agnelli.
Você ia falar, Rodrigo?
Como é que é ela?
Pitadinho histórica. Exclamação.
Não, eu vou passar. Eu faço essa pergunta pro Vitor fora do ar.
Melhor.
Agora,
fora do ar. Sem saber o que é melhor.
Ô, Pelé, você sabe que eu acho que devia... claro, uma hipótese. Não é isso que vai acontecer. Até porque é meio real pensar assim. Mas a melhor final possível dessa Copa das Confederações seria o primeiro tempo da Espanha contra o Uruguai contra o primeiro tempo do Brasil diante da Itália.
Boa.
Ótimo.
Foram os dois momentos da Copa das Confederações que eu vi um futebol assim, falou, opa, tô vendo um futebol ousado, um futebol de personalidade, de características bem acentuadas. Não vai ser o que vai acontecer, pode até ser que seja Brasil e Espanha, mas aí vai ser um outro jogo, né?
Com certeza.
Vocês acham que a Espanha é favorita contra o Brasil? Favorita?
Favorita.
Brasil?
Favorita.
Eu acho que sim, mas não vai ser fácil. Eu acho que a Espanha ganha nos pênaltis.
Não é favorita, mas é favorita.
Isso, exatamente.
Eu tenho dúvidas.
Minha opinião.
Não, por favor.
Pelas circunstâncias, não.
Se houver o jogo, obviamente.
Porque eu acho que a torcida vai estar a milhão.
La banda louca del Canário.
Eu acho que sim. Eu acho que o ambiente é um ambiente totalmente atípico e diferente. E acho que a Espanha vai respeitar demais o Brasil.
E um detalhe, né? Opinião. A gente tem que levar em conta. O Brasil no Maracanã.
Brasil no Maracanã.
Por mais que seja
por favor,
o Maracanã.
Novo Maracanã, por favor.
Mas o fato de o Brasil entrar naquele estádio com o mesmo nome, naquele sim, mesmo local...
Não se esqueça que a gente perdeu em 50 lá para o Uruguai.
Mas isso não impede. Eu acho que depois
não, mas
a gente pode gostar.
Tempos, são outros tempos.
E a Espanha pode gostar do jogo, mas eu acho que ela não vai entrar. Do jeito que entra, ela entra com qualquer outra seleção, assim,
eu passeando.
O Filipão tem pedido muito para o Brasil marcar a saída de bola, e se o Brasil melhorar isso e conseguir marcar direito, ele impede a Espanha de fazer a transição de bola, de ficar com a bola no meio, de ganhar o meio campo, como você vem citando, e aí o jogo muda de cara.
Que isso, vocês são especialistas muito mais do que eu, mas isso eu não consigo entender. Nenhuma seleção marca a Espanha na saída de bola. A Nigéria, quando fez um pouquinho...
Dá para entender.
Dá, você acha? Acho. Mas qual é a alternativa? Você vai aguardar a Espanha atrás?
Não,
você
tá, não marca, tá porque não consegue, porque não estão bem treinadas.
Ah, você acha que é falta de treino, não é falta de intenção de marcar.
E condicionamento físico, porque para você marcar a saída de bola, você precisa ter um condicionamento físico melhor, para você fazer isso por mais tempo.
O campo é integral, né?
A Copa do Mundo, assim como a Copa das Confederações, acontece no final da temporada europeia, né, dos clubes. Então os jogadores chegam aqui realmente desgastados, inclusive os sul-americanos que atuam no futebol europeu. E a Espanha, como tem muito entrosamento e facilidade de tocar a bola, ela acaba conseguindo manter mais tempo a bola na frente. O que impede também de você tentar tomar a bola lá no campo de defesa da Espanha.
Bom, quem está curtindo o programa com a gente aqui também, curtindo nossa fanpage, a Giovana Martins e o Rafael de Castro, que você mencionou agora há pouco.
Eu queria jogar uma discussão aqui, que ontem no... Foi no bate-bola da ESPN ou foi na linha de passe? Que discutiram sobre a participação do Tahiti, né? O Tahiti, que é um time semi-amador, né? E que foi goleado em todos os jogos que disputou. E eu queria saber se é justo isso, colocar um time no nível no Tahiti para poder participar de uma Copa dessa, ou se não...
Polêmica!
Ou é justo, como aquele nadador da Guiné Equatorial, que mal sabia nadar, quase, mas estava lá participando, quase morre afogado
das Olimpíadas,
mas que estava lá participando, que eu acho que foi bonito. Isso cabe também no futebol ou não?
Eu acho que cabe, mas não é assim que se resolve a situação, não é assim que você vai resolver o futebol da Oceania, colocando o Tahiti para jogar contra a Espanha no Maracanã.
O futebol da Oceania é um futebol muito abaixo...
Quando
da crítica.
Quando o Vitor Biner...
Totalmente amador.
Quando o Vitor Biner vem e fala que está menosprezando a Copa das Confederações, está explicado.
Eles são bons de rugby lá.
Está explicado, porque a Copa das Confederações em si menospreza. Porque a grande manchete, a grande história... É romântico, é legal, mas a grande manchete é um time amador que está aí meio que na filantropia, num aplauso, perdendo de 10-0 e está tudo bem, a torcida aplaudindo. Primeiro que descaracterizou o campeonato. Na prática, foi um grupo de 4 e um grupo de 3.
Você acha que é humilhante?
É humilhante por outro ponto de vista, um ponto de vista de quem joga. Eu não consigo entender o cara perder de 10-0 e achar legal. Mas talvez se um dia eu jogasse contra a Espanha no Maracanã...
Eu acho que, em primeiro lugar, Leandro, eles não têm cultura de futebol. Então talvez vejam o futebol de um jeito mais festivo e menos competitivo que a gente.
Pensar assim. Não, se eles gostam de rugby, eles são fortíssimos no rugby.
Sem dúvida. Samoa, tem várias seleções fortes.
Fiji.
Outro motivo, o Alco publicou uma matéria, você chegou a ver as profissões dos jogadores?
Desempregado
deve ter uns 10. Tem um personal trainer, um vendedor de celular, tinha alguns entregadores.
Teve um que era guia turístico da lua de mel do Fernando Torres.
Um guia turístico.
É o número 24 foi cortado.
Esse povo veio aqui se divertir.
Não, essa história do Fernando Torres é sensacional. Você sabe dessa história? Sei. Essa história é maravilhosa.
Agora conta, né?
Conta aí, né?
O Fernando Torres encontrou um dos jogadores, um membro da delegação do Tahiti, falou, pô, você não foi meu guia turístico na minha lua de mel? Ele falou, pô, fui.
Mas que bela memória também.
Ele é um jogador que sofreu uma lesão no joelho. Ele teve que ser cortado da lista dos 23.
Mas ficou.
Só que ele foi junto e ele usa a camisa 24 até, pra não ficar de fora, né?
Agora, eu acho assim. Como eu acho a Copa das Confederações um torneio irrelevante, tanto é que, se eu perguntar aqui, por exemplo, o Brasil ganhou 2, não ganhou?
Mais.
Ganhou quantas? Três?
Três.
Você lembra quais foram os dois times que enfrentaram o Brasil na final, Rodrigo?
Acho que eu lembro. Teve Estados Unidos.
Peraí, um pouquinho só. E você lembra?
Eu lembro a final com a Argentina, que foi muito legal. Lembra?
Estados Unidos, Argentina e a terceira, não me recordo.
Eu parei nas duas.
Austrália. Então, certamente se a gente estivesse falando da Copa do Mundo, estaria na ponta da língua. Inclusive se tivesse jogado 15 finais na história toda.
Aliás,
então,
só um parênteses, né? Esse jogo com a Austrália foi no mesmo dia e quase na mesma hora da final do Campeonato Brasileiro. Pra você ver como o Brasil tava.
De que ano?
De 97. O Brasil jogando com a Austrália, lá na Arábia Saudita, final do Copa das Confederações.
Palestino não podia esquecer isso.
E estava rodando um Palmeiras e Vasco, final do Brasileiro, que era o que importava para o brasileiro.
Aliás, as pessoas ainda, para quem não sabe, a audiência de jogos de campeonato é maior do que a audiência de seleção. Venda de jornal é maior. Tanto é que o lance, por exemplo, quando teve a Copa do Mundo, ele fez jornal com duas capas. Né? Era de um lado uma capa, do outro a outra. Era meio jornal seleção, meio jornal dedicado aos clubes, mesmo... durante a Copa do Mundo, sem a realização de campeonatos. Então, voltando ao assunto, como eu acho a Copa das Confederações irrelevante, eu acho legal a participação do Taiti.
Posso fazer
assim, porque
o amigo 103 não viu o sorriso.
Na Copa do Mundo! Na Copa do Mundo, que você deve exigir o nível de excelência melhor possível em futebol, eu acho que não tem condições, a não ser que se classifique. Mas... E aí a gente tem que discutir o número de vagas,
isso,
a política
Victor.
Da FIFA. Quando, por exemplo, a África, obviamente, tem muitos países, então ele vai ter muitas vagas, porque cada confederação tem um voto para eleger o Blatter, e aí o Blatter tem que agradar todo mundo. A gente está falando de política, aquele assunto lá do começo do programa, e não de esporte.
Então, mas você tocou no ponto fundamental. Eu acho que o que se faz aí é uma concessão política. Então, a presença do Taiti é uma concessão política que não vai parar na Copa das Confederações. Ela continua até um número de seleções. Então, é legal, é bacana, mas eu acho que não, é ruim. Isso mostra que vai se fazer o que for necessário em função de uma determinada agenda política. Eu queria lembrar de vocês, essa Copa das Confederações, ela não é algo assim tão novo. No passado havia um campeonato que chamava Mundialito. O Brasil, por exemplo, em 1981...
Ah, grande Mundialito.
Você lembra?
Rodolfo Rodrigues, monstro, Hugo de Leon...
O Brasil foi jogar a final contra o Uruguai, justamente... Não, contra o Uruguai, a gente
fechou o gol.
Contra o Uruguai... O Brasil ganhando de 1-0, tomou 2 gols, faltando 5 minutos para ver. Assim, era levado a sério o negócio. Eu acho que a Copa das
Confederações... Mas a seleção era levada a sério até em amistoso naquela época. Sim. O país parava para ver amistoso.
Mas a Copa das Confederações...
O país parava para ver ter no coletivo.
É uma pré-Copa a Copa das Confederações. Então, se você começa a fazer concessão política, ninguém leva a sério.
Sabe qual é a primeira concessão política? O absurdo de a gente ter uma Copa do Mundo com 32 seleções.
Mas é o que eu tô falando.
Mais mercado,
mas é exatamente o que eu tô falando.
Você ter mais chance de captar recursos, para elevar os valores dos patrocínios e do que a FIFA vai ganhar. É o fim do mundo, a Ásia, entrar numa Copa do Mundo com 4 seleções, talvez uma quinta pela repescagem.
É um absurdo.
A América do Sul não deveria ter mais do que 3 seleções na Copa do Mundo.
Concessão.
A América do Norte, uma. Ou os Estados Unidos ou o México se classificam, o outro fica fora.
Sabe
o quê?
Sabe o que isso parece?
16 times, pra gente elevar o nível do campeonato.
Isso parece aqueles feira no pavilhão do IMB, que tem 889 estandes, sendo que só 4 ou 5 realmente importam.
Como é que você diz que tem nome francês?
Procura ali. Você não vai andar pelo pavilhão inteiro olhando os estandes. Vai ter estande que vai te encher o saco.
Leandro é muito jovem. Ele não lembra da UD, Utilidade Doméstica.
UD? Não existe mais?
Eu acho que não.
Oh, os tiozinhos falando.
aliás, atenção. Por favor, Leandro.
Não tem silêncio.
Por favor, Leandro.
A tua corneta é mais simpática.
O Litsa Vô sendo desviado a viatos.
Essa é?
Isso é em russo.
Rua
89 em russo.
Por favor, de novo.
Ulitsa Vosen Desiat Deviat.
Tá certo, então. Em breve, outra tradução de...
Deviat Deviat.
Procura em turco aí, na tua língua paterna.
Procuraremos.
A próxima em turco com a corneta a pedido de Chico Malta. Vamos mudar um pouquinho o assunto aqui para Uruguai. O Brasil vai enfrentar o Uruguai. A Seleção Olímpica vai enfrentar a Seleção Canarinho e palpite para o jogo da semifinal.
Eu acho que o Brasil vai se classificar. Não tenho convicção, mas meu palpite é o Brasil.
Algum placar, Bíblia? Esse silêncio, ele está pensando agora um minutinho.
Ele quer fazer um gol, ele quer ele colocar tá um gol do Deus. Ele quer, de alguma forma, tá colocar o gol do Deus.
Está simulando o jogo na mente.
É Deus.
Está passando o filme da partida
mas você está rindo. Foi mais ou menos o que eu pensei, que 2-3 andamentos de jogo que podia acontecer e o resultado.
Você pensou assim no lançamento, numa cobrança de falta?
Não, no jogo, por exemplo.
Drible.
Não, no jogo, por exemplo, que o Brasil consegue marcar a saída de bola. Faz 1-0, um jogo que o Uruguai faz o gol primeiro. Num jogo que o Neymar não está tão bem assim, eu comecei a pensar algumas possibilidades.
Só fazer um parênteses, você pulou do Uruguai, só queria fazer uma pergunta. Vocês não acham que o Neymar está muito fixo?
Não.
Não? Eu acho que não. Tem que jogar naquela posição?
O sistema ofensivo ainda não conseguiu se movimentar inteiro como deve.
Eu acho que o Neymar ficava fixo com o Mano Menezes, não saía da esquerda lá, agora ele está se movimentando mais. Placar, Biner?
Eu vou ser o último a opinar o placar.
Então tá bom. Antes então do Rodrigo dar o placar dele... O Tom do Bocage voltou aqui a nos prestigiar.
Tom do Bocage.
Ele está ouvindo os titulares aqui na Central 3.
É um poeta.
Isso aí. Rodrigo, placar.
Olha, eu acho que o Brasil ganha e vai ganhar, porque tem que ganhar. Vão fazer o Brasil ganhar de qualquer forma. Uma derrota contra o Uruguai...
Teoria?
Seria uma...
Não teremos um El Mineraço?
Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil vai ganhar. Agora, quanto é meio complicado. Eu acho o time do Uruguai, é um time que eu gosto demais. Demais. Tem jogadores ali que eu gostaria que estivessem no meu time. Acho que 2-1, 2-0.
Tá certo.
2-1 ou 2-0?
2x1, 2x0, vai ser 2x2.
Você já tava pegando no pé, tá vendo?
Eu tô como o Vitor imaginando os cenários, quem sou eu pra isso?
Bandeirinha vai correr pro meio ou não vai? Dá esse golzinho pro Uruguai logo.
2x1, pronto.
Bota gol, Kleber.
Eu sei que o Uruguai. Eu sei, quem sou eu. Mas eu tenho quase certeza que o Uruguai faz um gol. Isso.
E vai ser quanto?
Com Cavani, Soares ali na frente, não tem como não fazer um gol. Na defesa brasileira, que às vezes assusta um pouco ainda, né, Vitor? O Davi Luiz dá uma assustada.
Assusta bastante.
Cheio, cheio do jeito que
ele é. Mas pra cara, 2x1.
2x1. E a mim?
Eu vou naquela do Javier Clemente, técnico da Espanha, em 98, que disse, eu aposto contra a minha seleção, porque se eu perder o jogo, pelo menos eu ganhei a aposta. Então, Uruguai 1x0.
Meu avô fazia isso. Só apostava contra o São Paulo. Eu acho que o Brasil ganha 3x0 do Uruguai. É o placar mais elástico.
Falta o placar já, do senhor
já formou uma opinião, Birner.
Não, eu tenho. 1x0 o Uruguai fazer o gol, conseguir se defender e é um mandamento de jogo possível, mas não é o que eu vou levar em conta.
Se fosse um bolão.
Eu vou apostar um 3x2.
3x2.
Eu fiquei de 3x1, 3x2, vou apostar 3x2.
Pro Brasil.
Imaginando que o Brasil vai lá, faz 2x1, tá em cima do Uruguai, o Uruguai atacando, o Brasil sofreu lá, 3x1, faz o gol.
Vamos pedir
mais ou menos isso.
3x1 você.
3x1.
Então vamos pedir pra.
3x2.
Vamos pedir pra produção anotar todos os palpites de resultado. O ganhador vai ganhar aquela camisa do Borussia Dortmund, que tá aí no estúdio ainda, a gente vai levar pra
jogar umas duas vezes.
Uma camisa porque... que o...
Não tava no estúdio, peraí.
Uma camisa
do outra coisa aí.
Uma camisa do Borussia Dortmund.
Sabe o que é?
Do Felipe Santana, que assim que chegou, Chico Malta ficou feliz. Poxa, chegou a minha camisa do Borussia Dortmund, do Felipe Santana. E o Felipe Santana, nos dias seguintes, se transferiu pro Schalke. O maior rival do Borussia Dortmund. Transformando a camiseta numa
peça Judas.
Inutilizável.
A camisa do Judas.
Não dá mais pra usar camisa.
Ô, Pelege, isso aí tá parecendo aquele esquema do Madoff que quebrou, né? E de vários outros esquemas históricos de pirâmides, né? Tantas pessoas já receberam essa camisa, o dia que vierem aqui a porta pra pegar a camisa, quebra o Central 3. Né?
Essa camisa
quebrou.
Essa camisa não era de uma promoção?
Então, mas uma.
Da Liga dos Campeões,
todo dia. Toda semana a camisa tá sendo destruída.
Temos um adesivo pra sortear aqui do Borussia. Tá aqui, ó.
Você não vai sortear adesivo, né?
Isso não.
Apela, sortear adesivo.
O Rodrigo, o Rafael de Castro, tá dizendo que não existe mais a UD.
Não, né? Eu acho que não.
Não existe mais a UD. Obrigado.
É uma pena.
Rafael de Castro, que foi um dos expositores por muito tempo do mercado Mundo Bigs. É verdade.
É? E que ele espinha lá?
Acessórios?
Tá certo.
Bom, não, Mundo Mix nunca foi.
Na outra semifinal temos a Espanha. A Espanha que ganhou da Nigéria por 3x0. Alguma coisa pra falar da Espanha, a favorita do torneio, né?
Ah, é a favorita.
Eu acho que é o Brasil.
Cara, Espanha e Itália, a gente nunca pode desprezar a Itália, né? A Itália, mesmo cambaleando, é sempre uma fênix.
Principalmente cambaleando.
Ela sempre foi fênix.
Semifinal da Eurocopa.
Mordida, né? Mordida pela derrota do último...
Na final da Eurocopa.
Semifinal da Eurocopa, muito se disse que a Itália não ia ter chances contra a Alemanha. E a Itália, em 20 minutos, tinha o jogo praticamente resolvido contra a Alemanha. Agora tá numa semifinal contra a Espanha. Passou pela Alemanha na Eurocopa, tomou um cacete da Espanha. Mas agora é outro jogo, é semifinal, de repente a Itália repete a dose, né?
Mas
consegue passar pela Espanha e chega contra o Brasil. Porque é milagre, superação, você consegue uma vez, duas, conseguir tantas vezes seguidas também não é tão... já é mais difícil.
E a Espanha é a favorita,
mudando
né?
um pouco de assunto, Chico Malta, sei que você gosta, a gente já volta a falar do futebol. O que você acha dessa manchete que a gente está vendo na televisão? Quero que você faça um paralelo disso com a convicção do... caríssimo e, digamos, fora de lugar Feliciano.
Então, a manchete é: pais de menino de 6 anos que se vê como menina ganham causa no Colorado, nos Estados Unidos. Mas qual seria a causa de mudar o sexo?
Acho que não vai mudar o sexo de uma criança de 6 anos. Será
que ele foi curado?
Eu não sei.
Ele não foi curado. Não é questão de curado.
É sarcástico, Chico.
Não, eu sei, não, mas é justamente ele não.
Leandro,
ele
Google pra isso também, por favor.
Ele com 6 anos, ele se acha uma menina e não um menino.
Ah, nosso produtor.
Pelo que eu entendi
nosso
ali.
Nosso produtor com 20 e pouco também se acha menina.
Qual é o problema?
Né?
Não, menino.
Não há mal nenhum.
E ganhou a causa. Então, eu acho que... A televisão tá no mudo. Eu acho que tá escrito: a pauta é transexualidade.
É que ela ganhou a causa aqui no Colorado. Se tivesse no Grêmio, ia ser diferente.
Se tivesse aonde?
No Grêmio.
No Grêmio?
Não tem um tipo de sinal, um som pra...
pra, tipo assim, definir esse tipo de comentário?
Você quer um som, tipo...
Uma corneta.
Uma vaia. Que...
Cabe uma corneta.
Uma corneta. Pronto, pula.
Vamos lá. E vamos continuar falando aí. Espanha.
Espanha. Espanha vai ganhar.
Favorita. Espanha e palpites para a partida.
Espanha e Itália. Eu acho que não vai ser muito difícil, não. Eu acho que a Espanha vai meter 3-0, 3-1.
É mesmo. Espera aí, o Binner tem que ficar por último.
2-0.
É mesmo? De cara,
sem convicção, 2-0 Espanha.
Pra mim é Espanha 1, 2, 3, 4, Itália 1.
Chico Malta.
1-0, Azzurra.
1-0, Azzurra?
1-0, Azzurra.
Eu acho que é...
Sem Balotelli.
Azarão, hein? Você aqui tá isolado. No...
Sem Balotelli, hein?
Mas aí acho que tá falando mais o coração, né, Chico?
Não, tá falando o coração.
Eu vou o mesmo placar, 3-0, mesmo placar.
Já postaram a música do Manchester City, do Balotelli aqui alguma vez ou não?
Não.
Ah, já.
Não, aqui não.
Não, aqui não, perdão, confundi com...
Você confundiu com a nossa outra emissora.
A emissora, é verdade. Eu vou colocar aqui pra... Por favor.
Eu quero que eu te mande? Eu vou achar aqui, quer?
Hoje...
Pode mandar, por favor.
Hoje o programa Som da Torcida seria com o Manchester City, mas mudamos, falamos sobre o West Ham. Assim que terminar o programa...
Tocaram Iron Maiden no programa do West Ham ou não?
Não, não tocamos Iron Maiden porque a torcida não canta nenhuma música do Iron Maiden, pelo menos é o que a nossa pesquisa...
Tivemos que pôr o Cockney Rejects, que é uma banda de punk do final dos anos 70, que canta I'm Forever Blowing Bubbles no ritmo punk, e foi legal. A gente encerrou o programa com isso.
O Steve Harris jogou nas categorias de base, baixo do Iron Maiden.
Sim.
Do West Ham, e o Iron Maiden tem algumas camisas de time de futebol, a primeira que fizeram era o uniforme do West Ham, só que com o Iron Maiden. Na frente, em vez de fazer no peito, era no centro do uniforme. Né?
E ele jogava tão mal que quando ele veio jogar contra o Vitor Bino, ele tomou um show de bola do Vitor, pra você ver o nível do Steve Harris.
Não tomou não, isso que é o pior.
Não.
Olha, eu entendi o quanto o Vitor era fã do Iron Maiden nesse dia, porque pro Vitor ir a campo, jogar...
Com o joelho arrebentado.
Jogar do jeito que ele tem, os dois joelhos comprometidos...
Sai com o joelho inchado, o joelho e o tornozelo inchado do jogo. Eu joguei 25 minutos. Um time que tinha Ronaldo, o ex-goleiro do Corinthians, hoje comentarista na linha. Foi a pior atuação que eu vi de qualquer jogador profissional na minha vida, com a bola no pé. Benjamin Bach parado na frente, esperando lançamentos para poder fazer o
que
seu
jogo
gol.
Que jogo foi esse?
Foi Iron Maiden contra o time de convidados.
Celebridades, vai. Você é uma celebridade, era o time de celebridades.
Aliás, o Vitor Bini perdeu o posto, né? O Ronaldo goleiro é atualmente o jornalista careca mais famoso.
Ah, é?
Em atividade.
Mas ele não é o comentarista careca mais famoso.
Ele não é jornalista, né?
Exatamente, o comentarista careca mais famoso e mais...
Sabe colocar a música do Balotelli aí?
Escutem.
Não, só deixa eu explicar ela pro...
Parem as máquinas.
Só explicar ela. É muito legal essa música. A torcida do City compôs essa música pra ele, né, quando ele jogava lá. Então, assim, ô Balotelli, he's a striker. Striker é o artilheiro. He good at darts. Ele é bom de dardo. Por que ele fala que é bom de dardo? Porque uma vez ele tava ali no centro de treinamento do Manchester City, descansando depois de um treino, e tinha uns jovens da base treinando no campo ao lado. E todo o centro de treinamento ali deve ter um pubzinho. E todo pub inglês tem o quê? Tem jogo de dardo. Um bom pub inglês tem que ter um bom jogo de dardo.
Cerveja.
E cerveja, lógico. Ele vai na janela com os dardos e começa a querer acertar nos jovens. E acerta, acho que no bumbum de um menino da base.
Não tinha o que fazer, né?
Cara,
não tinha o que fazer.
O pior é que tem o que fazer. Isso que ele gosta de fazer, né?
É isso.
Aí depois fala, an allergy to grass, but when he plays, he's fucking class. Fala assim, ele tem alergia à grama, mas quando ele joga, ele é bom. Por que alergia à grama? Porque ele andou faltando nos treinos... E perguntaram, mas Balotelli, por que você não tá vindo treinar tal? Eu tô com alergia à grama. Aí depois ele fala assim, he drives around most side with a wallet full of cash. Ele anda pelo bairro chamado Most Side com a carteira cheia de dinheiro. Most Side é a periferia de Manchester mais perigosa, assim, na Inglaterra. Ali é muito quente. E uma vez ele foi lá, nesse bairro, com a carteira cheia de dinheiro e começou a distribuir dinheiro para as pessoas, na rua.
Balotelli.
Começou a jogar dinheiro assim. Aí ele parou no posto de gasolina e começou a pagar os tanques de todo mundo que parava, ele pagava o combustível. Esse é o Balotelli.
Eu gosto demais desse cara.
Então, a música é... Põe aí, vai, Pelé.
Vamos lá.
Futebol tem Balotelli e Ronaldo.
Opa, peraí, deixa eu tirar do mudo. Deixa eu tirar do mudo só. Vamos lá.
Isso.
Vamos lá, agora sim. Um, dois, três e...
Um, dois, três e...
Oh, Balotelli,
Balotelli, he's a striker.
Esse é o Balotelli.
Um áudio retirado de dentro de um Bumba.
Que idade ele tem, o Balotelli?
Tem 22, 23.
É novo. Novinho. Balotelli, que nasceu na Sicília, é de origem de Gana. Você vê que Gana produz bons jogadores, né?
Uma história muito triste, né?
A história foi abandonado, ele foi abandonado, aí uma família adotou ele, uma família do norte da Itália, da região do Vêneto. Aí depois, quando ele ficou famoso, os pais...
Foram reclamar...
Os pais reais dele foram lá e falaram, meu filho, tal. Ele ficou feliz num primeiro momento, mas logo depois ele percebeu que estavam querendo o dinheiro dele.
O nome africano dele, o nome dele completo é Mario Barvois Balotelli. E ele é um filho do Mundial da Itália. Ele nasceu em agosto de 90, logo depois da Copa do Mundo.
Temos conflitos nas manifestações na capital gaúcha.
Atenção. Parem as máquinas.
Parem as máquinas.
É por causa do negócio do Colorado.
Tirante a parte da violência, que eu acho que ninguém aqui é favorável. Alguém aqui foi contra as manifestações, só para a gente se posicionar?
A manifestação não. Sim, a depredação.
A depredação não ajuda nada.
Mas também quem estava depredando ali não estava com o objetivo, não era...
Exatamente.
Exato.
Era para saquear outras coisas.
Geralmente,
no meio de 60, 70 mil pessoas, você sempre vai ter alguns malucos, 20, 30.
E eu acho que, com exceção de um dia que foi um dia crucial, foi um dia muito nervoso, a maioria das depredações acontecia após, no final, já o pessoal dispersando, e aí você via que era o pessoal mal intencionado mesmo e aproveitando.
A demanda de quem protesta é a mesma demanda de quem fica em casa, que o mundo pede, né? Que seja construtivo no que vai fazer.
Isso.
Saindo pra rua, ficando em casa, falando no Facebook ou falando no microfone, tente fazer alguma coisa construtiva, não só xingar, não só querer que o mundo acabe, não só querer que se exploda. Claro. E nem tudo nesse processo foi construtivo.
Mas é absolutamente incoerente. Se há uma demanda legítima, sair quebrando, você perde a legitimidade. Então,
você perde a opinião pública.
E aí, qual é a sua... O que você quer, afinal de contas, é bagunça. Então, eu acho que não era quem estava ali quebrando... Talvez um ou outro em um dia, mas não era quem estava...
Sabe que o Chico hoje colocou um vídeo no Facebook dele, onde ele se diz um Coxinha Anonymous.
Um quê?
Coxinha Anonymous. Ele colocou no Facebook dele.
Não me digo Coxinha Anonymous.
Você colocou, não colocou?
Eu coloquei pra tirar sarro de quem é o Coxinha Anonymous. Eu não sou um Coxinha Anonymous. Desculpa.
O que é o Coxinha Anonymous?
Na verdade, o Coxinha Anônimos é um negócio que está acontecendo agora. Quer dizer, as manifestações começaram por iniciativa do movimento Passe Livre, quando só tinha 300, 400 pessoas levando borrachada.
Ali são 7, 8 anos já.
Gás de pimenta na cara, eles estavam ali sozinhos, com apoio do PSTU e do pessoal também, e de outras entidades de classe.
Mas eles negam, né? Eles negam apoio de qualquer partido.
Não. Eles são apartidários, mas eles não negam que esses partidos apoiaram ele nas manifestações.
Até porque eles têm princípio libertário e eles respeitam os pensamentos diferentes. Eu concordo com eles, eu acho que a sociedade...
Eles não são antipartidários, eles são apartidários.
Exatamente.
O que é muito diferente.
Até porque a gente precisa de partidos na sociedade para ajudar aqui a não virar uma ditadura, seja de que lado for.
Se não é fascismo.
Se não é fascismo.
E só dá para fazer um juízo de valor nesse sentido se houvessem lá bandeiras de partidos do outro posto, no caso da extrema direita ou da direita moderada, e essas ficassem e as outras fossem retiradas, ou se uma tivesse um tratamento diferente da outra. Todas as bandeiras de partido que estavam lá foram tratadas de maneira igual. Então isso...
Queimadas. Independentemente de estarem ideologicamente de lados totalmente opostos.
Isso.
Porque eu acho que a sociedade só vai se desenvolver quando houver liberdade. Liberdade exige respeito daquilo que você não concorda.
A saída, que depois voltou do movimento, foi justamente uma crítica à extrema politização e às bandeiras que apareceram lá.
O que o Chico chama de coxinhas anônimos.
Então, os coxinhas anônimos é o seguinte, são pessoas que estavam... que até pouco tempo atrás, até uma semana atrás, nunca falavam de política, estavam totalmente alienados à política e foram encorajados pelo MPL a se engajarem na política e ir para as ruas e tal. Só que eram pessoas que eram virgens, politicamente falando. São pessoas que... analfabetos políticos. Aí eles pegam a bandeira do Brasil, se enrolam com a bandeira do Brasil, pintam a cara e vão para as ruas protestar, cheira de corrupção. Sou contra a corrupção. Só discursos vazios. Vendo o pessoal do MPL ali, com as bandeiras atrás, eles começam a falar sem partido, e vão violentamente tentar arrancar a bandeira na força.
Por exemplo, do PSTU, do PSOL, que estava desde o começo. Na manifestação.
Então,
o PSOL estava desde o começo.
O PSOL e o PSTU.
Também, é verdade. Isso, é verdade. É.
Então, esse o PSOL estava desde que o Peru Vaz Caminha chegou com a bandeira do PSOL.
Eu estou falando isso, não é porque eu tenho preferência por esse ou por aquele.
Não,
eu sou
não.
Realmente a partidária.
Nós estamos falando de democracia.
Eu voto nas pessoas, eu não voto partido.
Vitor, o que nós estamos falando aqui de democracia.
Sim.
É na democracia, você respeita a opinião do outro, na rua, que é via pública, as pessoas têm o direito de se manifestar como elas bem entendem.
Desde que respeitem os outros.
Exatamente. Agora, você não pode ficar cantando o hino do Brasil, um patriotada de quinta, e dizendo, sim, partido, sim, partido. Isso aconteceu na Alemanha e na Itália nos anos 20 e 30, com o fascismo e o nazismo, onde dizia que a pátria é meu partido. Isso é muito perigoso, é um discurso perigoso, porque o partido é importante. Se os políticos que compõem esse partido, são pessoas não decentes, são pessoas que roubam e tal, isso é um outro assunto. Mas a instituição em partido em si é uma instituição que precisa, porque é assim que você faz a democracia. Né?
A gente devia cobrar que os partidos tivessem mais...
Se fossem
mais ideologicamente fiéis e muito mais claros as próprias ideias, que eles tivessem, sabe, Partido Verde aqui. Por exemplo. Tá faltando, até tem um engajamento, mas falta ali, né? Faz algum tipo de alianças para conseguir cargos que não permitem que as coisas aconteçam. Então,
olha, Vitor, acho que falta um pouco de com exceção aqui. De um ou dois aí, todos, sem exceção, de direita ou de esquerda, fazem.
Eu sei.
Então
esse que é o grande problema brasileiro.
Todos.
Aqui é o... Se há governo, sou a favor.
E curioso que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu respeito muito, e ela me disse o seguinte, a gente só vai conseguir dar um jeito, só vai conseguir realmente uma reforma se houver uma grande coalizão, algo histórico. Foi o que você chama de coalizão, PT e PSDB juntos. Eita, senão, difícil. Não vai sair nada.
Bom, vamos deixar de fundo aqui.
Sete que sai?
Bom, hoje a Dilma, pôs o plebiscito como forma da reforma política.
Sim. Pois é, plebiscito. Eu acho que plebiscito e referendo, desculpa, só são dois mecanismos de democracia participativa que deveria existir.
E até, é pouco utilizado, né?
Até, eu já podia lançar aqui, sabe o que poderia, que está longe, então você tem tempo, O povo do Rio de Janeiro deveria ser submetido a um referendo sobre as Olimpíadas. Ainda tem. É a Copa não dá mais, mas as Olimpíadas ainda tem.
Ainda dá. É uma boa, viu? Bom, vamos passar rapidinho algumas notícias.
Mas o Rio não, do Brasil, porque se Rio quebra, o Brasil vem junto.
É muita verba federal.
É verba federal que vai
Brasil,
vir,
né? Talvez um referendo a respeito das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Tá certo. Bom, vamos deixar de fundo aqui a música do campeão argentino, Newell's
Old Boys. Campeão argentino, Newell's Old Boys.
E vamos dar notícias rapidinhas do campeonato.
Leproso,
paulista. Diga, Chico.
Só o Temis, Roger Rosa,
grande Temis,
lá de Sorocaba, ele fala que ele vai entrar no bolão 1-1 no jogo do Uruguai, Uruguai vai nos pênaltis, e 2-1 para a Espanha.
Tá certo, vai concorrer a cabeça.
Uruguai ganha, tem uma final castelhana, é isso?
Com Liga Castelhana.
Rodrigo de Castro e Chico Malta hoje falaram espanhol, italiano, inglês...
Mas só você falou russo.
Tem o Matuza também,
francês,
opa.
Olha
o Matuza. Leandro, você trouxe pro time da CBF, Itália 2, Espanha 1.
Exclamação.
Torço. Quero que saiam todos, quero que o Marinho saia, quero que tudo acabe, quero que as pessoas ruins saiam da CBF, saiam da Seleção Brasileira. Mas a camisa da Seleção Brasileira ainda faz meu coração vibrar.
Leandro, falar em sair, você tá jogando em qual time atualmente, hein?
No Galácticos.
Boa pergunta.
No Galácticos e no Autônomos. Eu não tenho vínculos contratuais com ninguém. É tudo vínculo do coração.
É uma estrela.
Quando o coração pede, eu vou.
Não há dinheiro que pague a sua paixão pelo...
Eu estava andando com o Leandro outro dia pelo novo bairro dele. E uma pessoa começa a falar umas besteiras pra ele e vira pro cara e fala, qual é, mano? Aqui é Higienópolis. Vejo que logo mais ele vai começar...
Depois ele vai no Facebook e ele fala, eu juro que eu gostaria de falar mais da Flores. Das flores. Eu gostaria de entregar flores. Eu gostaria de sentir o aroma das flores todos os dias.
Não, mas e logo mais vai vestir a camisa do time da Várzea de Higienópolis.
Como vocês
da
são?
Da Várzea de Higienópolis.
E Matuza já me confessou que o Matuza, que é da torcida organizada autônoma, né? É o grande líder da torcida. Eu sei, da Gaviões é o número 4.
Não. Matuza pro Autônomos é como...
Como
é a voz, da sabedoria.
É o Mandela.
É a experiência. É o Mandela. Sim,
é o Mandela do
perfeito,
autônomo.
Perfeito.
O Matuza já mandou confeccionar notas do tipo Banco Imobiliário com a cara do Leandro. Pra jogar no campo. Quando jogar Galácticos e Autônomo.
Vocês são todos.
Leandro é traidor. Mercenário!
Eu quero só dizer, o amigo Central é 3 e o Matuza, fiquem sabendo que eu estou com uma jaqueta do Autônomos dentro desse estúdio, nesse momento.
E o contrato do time de... Qual é o nome do time de Genópolis, da Várzea?
Galo.
Nelmo Prats, ele disse que o plebiscito não vai sair tão cedo. Nelmo Prats, que sempre tá na TV Cultura também, né?
Ah, Nelmo Prats. O Nelmo comenta
assim. Bitomaníaco, Vitor. Bitomaníaco sabe tudo dos Beatles.
Nelmo Prats, que acabou de chegar aqui no Twitter. Notícias rapidinhos
no pique,
só para falar rapidinho sobre o Campeonato Paulista. Maurício Ramos tá quase...
Campeonato Paulista?
No que vem, só pelo Corpo de
Deus. Acabou, esquece esse.
Times paulistas. Maurício Ramos está sendo vendido pro Sarja, do Emirados Árabes, se não me engano, tá quase fechado.
Não é difícil substituir.
Olha, é caso de parar a rua.
Exatamente.
Invasão palmeirense na Turiaçu para festejar a saída. Não, tá não de um mau jogador.
Corneta aí, Pedro, por favor, dá uma cornetada aí.
Não, só a vuvuzela, né?
Não só pelo que joga. Não só pelo que joga, mas pelo que representa em 4 anos de clube, de uma liderança falsa. Muitos fracassos em cima dele. Copa do Brasil de 2011, o rebaixamento, tudo protagonizado por ele.
Tudo com ele. O Valdívia, que não havia treinado essa semana por causa de um corte no pé em sua residência, voltou a treinar.
Isso é notícia. Agora, que você mesmo é quando ele voltar a jogar e ficar 10 partidas seguidas em campo jogando bem.
Treinou,
aí já, é notícia mesmo.
Hoje ele treinou, mas não tinha participado do último, que tinha cortado o pé em casa.
Isso.
Ele deve ser alérgico à grama também.
Pode ser. O Marcos Assunção está insatisfeito no Santos. Ele talvez... Há um boato que ele poderia até voltar para o Palmeiras, eu duvido.
O Marcos Assunção está na... Sem maldade nenhuma, está na jogada no Master de algum time, né?
Porque por um salário bem menor, talvez seja útil para o Palmeiras.
Sim.
Um salário bem menor.
E o Alan Patrick segue a novela, vende, não vende, ninguém sabe se sai ou não. No São Paulo...
Quem?
Alan Patrick.
Felipe Anderson.
Alan Patrick já está lá no Shakhtar Donetsk.
Isso.
No São Paulo, o Luiz Fabiano disse que fica.
Não dá pra levar a sério um jogador que chama Alan Patrick, né?
Claro que dá.
Não, vamos falar sério, vai. Alan Patrick não dá. Alan Patrick não dá, né, Leandro?
Não tem nada a ver, não.
Você que concorda comigo nessas coisas?
Você não gosta de nome
com Não ajuda. Alan Patrick não dá, né?
Você não gosta de nome
com Alan Patrick.
Você chega com malta quando joga bola?
Que cartório é esse?
Tatu-bola?
Né? Não, eu sou Tatu Bela. Tatu Bola.
É o Fuleco do Autônomo?
É o Fuleco do Autônomo.
Fuleco.
Bom, no São Paulo, o Luiz Fabiano se acertou com a diretoria.
Quer dizer, colocou a faca no pescoço dos diretores, conseguiu tomar mais um dinheiro. Acho que provavelmente está sendo premiado porque foi muito bem nos momentos decisivos, nunca deixou o time na mão. Colocou sempre a torcida e a camisa acima dos seus interesses pessoais. Então ele realmente merecia esse aumento. Então,
mas por que faca no pescoço?
Porque ele queria dinheiro para ficar, e se ele vai ficar porque ele conseguiu dinheiro. Eu não tenho essa informação sobre o acerto, mas é óbvio que ele conseguiu dinheiro. E eu acho que, desde que ele chegou, ele não justificou o dinheiro que ele ganhou. Só que como tem muito São Paulino que tá carente e, sabe, não consegue colocar a camisa do time acima do clube, isso acontece em cima dos jogadores, isso acontece muito em qualquer equipe, né? Uma condição de exclusividade de São Paulo. Não consegue colocar a camisa do time acima do jogador. E como a direção deve ter dificuldade para trazer um atleta de nível para a posição, porque não poderia perder o Luiz Fabiano e simplesmente deixar lá o Aloísio...
É mais fácil pagar mais do que...
Acabou pagando, fez um acordo, o Luiz Fabiano deve estar afim. Só que estou deduzindo, né, informação. O Luiz Fabiano deve estar afim de brigar por vaga na seleção brasileira, porque a vaga de centroavante, para mim, é uma vaga aberta. Ele tem qualidade para ganhar a posição do Jô, do Leandro Damião e até do Fred, se ele estiver jogando bem e estiver interessado em jogar futebol. Tem 32 anos, quer dizer... na Grécia, ele ia sumir. Na Turquia também assumir. Não sei se vai receber em dia. Na Turquia, acho que o Galatasaray paga em dia. Olympiacos, eu não sei se paga em dia, porque a Grécia vive um problema econômico gravíssimo. E ao contrário do Brasil, por exemplo, quando tem problema, tem como crescer. A Grécia não tem como crescer. Você entende isso melhor do que eu, Rodrigo?
Faz lógica. Se o Amoroso tivesse ficado no São Paulo depois do Mundial, talvez tivesse ido para a Copa do Mundo. Foi para o Milan e se perdeu lá.
Resumindo, a diretoria do São Paulo cedeu, apesar do jogador não ter merecido em campo.
Só uma informação aqui, rapidinho. A Gaviões da Fiel fez uma convocação geral, que toda fiel torcida e associados, na quinta-feira, dia 4/7/2013, às 15 horas, direto para Itaquerão, objetivo, defender o nosso patrimônio.
Quer dizer, que na hora de ser brasileiro, pode, mas depois na hora de...
Ou seja, a Gaviões da Fiel...
Tem que defender, vai acontecer alguma coisa.
Porque isso já tinha acontecido, né? Estão programando uma manifestação, agora no dia 4/7,
geral,
lá no Itaquerão, para protestar contra a verba pública utilizada no Itaquerão, e a Gaviões da Fiel está chamando os corintianos para ir lá e fazer uma barricada e ser uma para as tropas de choque.
Nossa senhora.
Isso aconteceu semana passada, né?
Já tinha acontecido.
Curitiba, lá em Curitiba teve uma manifestação, 5 mil pessoas.
Não, mas mesmo no Itaquerão. Essa semana passada chegaram aí. Acho que menos gente, porque não havia esse...
Só para pontuar claramente o que eu penso, tá? Sou totalmente contra depredações. Não é porque estou com discurso moralista. Simplesmente já gastaram dinheiro no estádio. Depois que gastou um dinheiro que não tinha que ter gasto, e que houve um incentivo que não deveria ter acontecido, as pessoas têm que, no mínimo, acho que poder usufruir disso, sabe? Senão você só piora as coisas, depredar não resolve nada. Ainda mais se no estádio de um time vai partir um pouco pro lado do clubismo... Quer dizer...
E tem uma questão...
Vocês precisam se protestar de outro jeito, é isso.
Mas, Vitor, sem vandalismo e protestar na frente do Itaquerão...
Aí é justo.
E falar que aqui está o estádio, ali está o Hospital Santa Marcelina, que não tem nem tomografia, eu acho que é justo.
Justo. Só estou questionando essa coisa, dessa possibilidade de tentarem quebrar o estádio,
não,
o Itaquerão. Isso, seja o estádio de Brasília de 1.700.000, seja o Maracanã...
Não leva nada a quebrar.
Não tem que quebrar nada.
O perspicaz, né, o Praça, diz o seguinte, que a Gavião já homenageou o Lula, certo? Carnaval, ano que vem vai homenagear
o Ronaldo.
O Ronaldo, em 2015, o tema do enredo vai ser o BNDES. Muito bom, Nelmo, parabéns. E é o seguinte, só complementando, o São Paulo, o Luiz Fabiano fica, o Carleto está fazendo fisioterapia, e quem deve ser reintegrado, o Cortez. Uma vez que o São Paulo só ficou com o...
A mesma flor,
só arrumaram o time do Cortez?
Não, por enquanto, o Cortez garante que vai se representar no clube. E no Corinthians, o Paulinho não deve jogar a Recopa contra o São Paulo, porque deve estar assinando já com o Tottenham.
O Pelé, se o Cortez se representar no dia seguinte, eu vou me apresentar também.
Pela lateral esquerda.
Não, exatamente. Lateral direito.
Teremos lateral, né?
Tá aí o lateral. E eu não jogo de lateral. Eu sempre fui um meia, ofensivo, volto para ajudar, jogador moderno. Bato com as duas pernas.
Poxa! É o Raí. Só complementando, Biner, o Paulinho não deve jogar, o Alessandro tá fora da decisão também. E o embrólio ainda do Chicão e o Sheik, não sabe se fica ou
Chicão
se
sai. Chicão e Sheik querem aumento. Corinthians quer renovar o contrato deles por um ano, mas não quer dar um centavo a mais. O Sheik pede 2 anos de renovação. Quem me contou isso lá no Corinthians disse que a do Chicão é um pouco mais complicada, porque já a renovação última foi difícil. Segundo o que eu li, aí eu não confirmei na imprensa, a proposta para o Chicão do Internacional, se é uma proposta provavelmente melhor do que ele recebe hoje em dia. Pro Sheik tem uma proposta do Flamengo, né, segundo o que eu li, e especularam do Vasco. Não são clubes que têm pago em dia seus salários, não têm investido bem. Eu acho que o Sheik ainda tem como ajudar o time. O Chico não tem muito como contribuir. Eu acho que, por exemplo, esse Kleber que o São Paulo se interessou e que o Corinthians pensa em contratar da Ponte Preta, é melhor você dar o dinheiro que você dá pro Chicão, pro Kleber, ou até menos, esperar o jogador estar pronto, porque fez um bom campeonato paulista. Parece ser um jogador muito seguro. E o Alessandro também. Vai cair exatamente na mesma situação, o contrato dele termina no final do ano, ainda não entraram na negociação, mas o Alessandro também vai ter uma proposta de renovação de 1 ano do contrato, e não é nem para jogar futebol, nem para ser titular. Quem me disse isso da direção do Corinthians falou que acha que ele nem vai ser titular, mas que ele tem uma liderança muito importante dentro do elenco, os jogadores gostam dele, e também tem o reconhecimento do Corinthians pelos serviços prestados.
Sim, levantou a taça.
Que idade tem o Alessandro?
Uns 52, mais ou menos. Não sei.
Eu não sei, deve ter uns 30, mais de 30, uns 32.
Ah, 34. Só falar pro Nelmo aqui que o Chicão agora é ídolo do Pelé, acho que eu postei um negocinho no Instagram, a homenagem lá foi pro Chicão do São Paulo, se tivesse que homenagear algum jogador, viu, Nelmo?
E o Emerson Sheik, ele tem 33, 31, 29 e 28 anos.
Ah, é verdade.
Ah, mas não é só ele, né? aliás, aproveitando falar Corinthians, eu sei que você quer encerrar o programa.
Vamos encerrar.
Eu quero fazer um elogio ao Paulo André, zagueiro, pela entrevista que deu ao Lance, se posicionando, fazendo uma crítica à postura do Ronaldo, fazendo uma crítica à postura do Andrés, ao uso do dinheiro, do incentivo fiscal aos estádios. É muito difícil o jogador se posicionar assim. Ele pode pagar o preço, porque quem se posiciona sabe que pode pagar um preço por isso. Mas eu acho que...
E ele sempre fez isso, né? Não é a primeira vez. Ele é um jogador coerente,
amigo do Magrão,
né?
E aí acabou, sabe? Conversavam bastante. Eu acho que é
hora
de...
Sendo bem contaminado, né?
É hora de dar força pro jogador que faz isso.
O senhor vai elogiar minha camiseta também?
Não.
Não?
Não, pode ser de si, mas não vou elogiar sua camiseta porque ela é mó.
Deixa eu contar a historinha aqui. Ontem o Vitor, a gente passou um momento engraçado. A gente foi jantar num restaurante aqui em Pinheiros e tinha uma igreja em frente ao restaurante. Ele sai do restaurante, tinha uma música tocando. Aí o Vitor, pô, a música do Jair Rodrigues.
E ao vivo.
E ao vivo. Tocando ao vivo isso daí. Mas é a voz do Jair Rodrigues, né? É. Aí a gente pergunta pro manobrista do restaurante, eles falam, não, o Jair Rodrigues, ele tá há 17 anos, ele encerra a quermesse dessa igreja.
Cantando disparada, que eu adoro. Cantando e tal.
Aí tipo, vamos lá, vamos. Aí a gente chega, entramos o Jair Rodrigues, entramos na igreja, passamos pela igreja, fomos no, atrás, tem uma pracinha, lugar pra estar numa cidade interior. Isso. Aí de repente tem um senhor de cabeça branca cantando.
A gente não consegue ver o senhor.
Não conseguia ver o senhor cantando.
Eu falei, deve ser o padre.
A música, ele falou, deve ser o padre. Eu falei, com certeza é o padre. É, cantando a música do Bob Dylan.
Fan
is blowing in the wind. Cantando bem até. A hora que ele vira, era o Suplicy.
Suplicy cantando.
Não o Supla, o Suplicy.
Quando começou, vocês cantavam o Bob Dylan, eu já sabia que era. Já me veio a imagem de
Suplicy. Mas como você vai imaginar que você tá no Miguel? Tá Suplicy cantando Bob Dylan.
É comunista cantando uma música do Bob Dylan, mas, você não vê? Então estavam lá o Jair Rodrigues, Suplicy.
Isso.
Mais alguém?
Tinha uma pessoa que a gente não conseguiu ver direito. Eu tive a impressão que era o Paulinho Mosca, mas eu não tenho certeza.
Era uma igreja ou um circo?
É uma igreja. Era uma igreja.
Vamos encerrar.
Inclusive o clima estava gostoso assim. Eu saí de lá feliz. Valeu muito ter ido.
Tá bom, vamos encerrando o programa. Birner.
Um grande abraço, está com pressa. Abraço, Rodrigo. Chico,
com pressa, não passou.
Leandro Pelege. E um abraço às pessoas que acompanharam e que vão acompanhar depois no podcast. O programa Titulares.
Sensacional.
12 minutos de atraso, os anunciantes vão reclamar. Exatamente, cuidado exatamente.
Essa grade de programação da rádio foi destruída.
Foi destruída hoje. Obrigado, Rodrigo. Valeu, até a próxima.
Valeu, até
o presidente da corporação lá em cima vai demitir nós quatro e vai deixar só o Chico Malta, que é o seu representante.
Aliás, segunda-feira, programa. Vamos ver a manifestação aí, né? Que tá prevista aí uma mega manifestação. Quando? Segunda-feira.
Daqui uma semana?
Exatamente.
Aonde?
Em tudo quanto é lugar, tá previsto.
Dia 1º eles estavam discutindo a possibilidade de fazer uma greve geral.
Exatamente, Chico, pra você ter uma ideia.
Então... mas tinha um aí fazendo greve geral, que a gente não pode cair nessa selada, era um partido militar, os caras apoiam o golpe militar, é um bando de maluco aí, fanático, que incitou... várias páginas malucas aí, então a gente... Por favor, ouvintes... Pesquisem, chequem as informações, os convites. Cuidado, tem muita gente esquisita
aí. Vai escutar alguém que você confia.
É. E vamos ver se o trânsito permite a gente
fazer. Não andem com estranho.
Programa semana que vem.
Bom, se tiver passeata, então já vamos deixar avisado que.
Não, vamos aguardar.
Tem uma semana.
Tá, vamos lá.
Leandro e a mim, valeu.
Um obrigado. Grande abraço, Pelé. Sabe que o Rubinho Barrichello foi às manifestações com uma placa escrito Fora Collor.
Eu vi no Facebook. Tá atrasado. Chico. Até mais, eu queria que você anunciasse a música de encerramento.
A música, acho que tem muito a ver com o que está acontecendo. É uma música que a gente comentou ontem também, Vitor. A música...
Está matina.
Não, não é ainda esse momento, porque
bela,
tem...
Tchau, bela, tchau,
latra matina, mi sono alzato, e ho trovato l'invaso. Não, deixa eu só falar. É uma música chamada Roda Viva, do Chico Buarque.
Eu adoro.
Uma música maravilhosa e acho que tem muito a ver com o que a gente está... Linda. Passando aí.
Poxa, como eu domino a mesa aqui, eu só vou soltar a música se você falar ruim.
Eu domino a mesa
aqui. Tem comando.
Não.
Impressionante, haja democracia.
A mesa de som.
Você domina a mesa, mas daqui 2 minutos vem sua carta de demissão. Você domina a mesa, mas agora a senhora vai dominar a cozinha, tá?
Não, a mesa de som. Mesa de som.
Daqui a pouco eu vou virar uma carta pra você do Big Boss.
E no ar, não vem nem carta. Retire-se.
Big Boss.
Chico, eu só libero se você falar ruim.
Mas quando eu contratei o Pelé, eu falei, é cama, mesa e banho. Tá na mesa agora.
Tá na mesa. Rua 89 em francês, por favor.
Por favor.
Rue 89.
Pronto.
Nossa, mais uma vez.
A negociação. Repita.
Rodrigo, você pode falar, para de deixar o saco.
A negociação é feita.
Mogli.
Então tá
Mogli.
Certo. Bom, fiquem agora com Chico Buarque, a música Roda Viva. Obrigado para você que acompanhou mais um programa Titulares aqui na Central 3. Continue com a gente, curtindo nossa fanpage no facebook.com/central3. Converse com a gente pelo twitter.com/central3. Valeu, Nelmo Prats, que está escrevendo aqui. Não dá mais tempo, estamos super atrasados. Continuem conectados com a gente.
Atrasado para quê, meu filho?
Vamos lá.